Voltamos com Pulsão, Encontros com Psicologia, aqui na Rádio Cultura 930 AM. Lembrando que a gente está aqui pela Rádio Cultura, mas se você perdeu o nosso programa ou quer assistir um episódio antigo, como por exemplo, o da Ana falando sobre Pulsão...
Vamos lá, gente, vamos lá.
Basta entrar na Rádio Cultura930.com.br. Entra lá no site que você pode ouvir a gente, ou também... Entre em qualquer Spotify, Deezer, essas coisas, procura lá pelo podcast Pulsão Encontros, que a gente vai estar por lá também. Mas então agora voltamos aqui, Ana, a gente estava falando do Lacan, o debochadinho. E, né, você estava falando... Ixi, agora esqueci onde a gente falou.
Ah, é porque eu quero falar uma coisa, interrompeu a energia. É que o Rodrigo não tá presente, mas essa apresentação vem muita energia de vocês dois pra mim. Eu já sinto vocês dois falando, assim, tô tão acostumada de ouvir vocês dois. Assim, já vem pra mim, assim.
Que engraçado.
Rodrigo, você está presente de alguma forma.
Mas voltando então aqui, voltando para o Lacan, acho que eu estava falando sobre ele ser o mais controverso e tal, né? E aí tem um monte de treta com relação a ele, né? Eu não
Gosto.
Sei se um monte, mas tem umas tretinhas do Lacan com o povo da psicanálise. Me conta um pouco das tretas da vida dele.
Começar assim.
Momento fofoca hoje.
É, que diz que o brasileiro não é fofoca. Como que é o nome da palavra? Que onde eu esqueci? Edificando, a gente tá edificando. Assim, existem conflitos. Ah, a gente tava falando sobre a questão dele sair das escolas.
Isso.
Né? Do que causou, assim, esses estranhamentos.
Ele acabou tendo que abrir a própria escola dele, né?
Isso. Tinha uma rigidez muito grande, assim, muitas regras, né, na escola onde que ele tava. E é isso que eu penso da psicanálise, né? Essa questão de não ter regras. Até esse dia eu estava conversando com uma colega, assim, porque estava numa escola de psicanálise aí, né? E aí falaram que quando o analisante paga, não pode falar obrigada. Porque obrigada tem esses dois lados, né? Do agradecido, mas também de alguém que é obrigado.
Uhum.
E aí não podia falar. E daí eu penso que, bem, se... se
fala gratiluz.
Deus te abençoe. Deus te abençoe. Bom, se tem uma regra, pra mim já não é mais psicanálise, né? Eu acho que talvez pra algumas pessoas seja ruim dizer obrigada mesmo. Talvez entre num lugar de obrigação. Pra outras, talvez seja importante dizer, né? E aí, pra mim é muito isso. Todo lugar, e que também é a grande dificuldade pra mim no trabalho ético, é que não tem exatamente uma regra. A gente tem orientações, né? A gente tem... tem técnica, tem muita técnica, é por isso a gente debruça e estuda, mas e se estuda também, que a gente faz análise, né? Mas assim, quando acho que ele se deparou com algumas regras, ele se retirou, óbvio que com treta, né? Mas se retirou e criou outra escola. Mas isso da fofoca, que eu amo, da edificação, perdão, ouvintes, que eu gosto, que aí me fez lembrar dessa questão da rigidez, que tem uma história do Lacan, eu não sei precisar onde tá isso, gente, depois posso ver a referência certinho, mas que ele tava se questionando sobre análise de pessoas muito ricas, né? Como que alguém que pagar, sei lá, 5 mil reais a sessão não vai fazer diferença nenhuma no orçamento? Né, que função, e o dinheiro tem uma função, o pagamento tem uma função numa análise, e aí como pensar isso? Então tem essa história de que essa pessoa super rica aí procurou o Lacan para fazer uma análise, ele topou, e aí ele foi com essa pessoa até o restaurante mais caro da cidade, e a análise ia acontecer ali, naquele restaurante.
Uhum.
E aí diz que ele pedia os pratos mais caros desse restaurante, uma formiguinha na mesa, bonitinho. Ele pedia os pratos mais caros e aí ele comia um pouco e enquanto conversava com essa pessoa, comia um pouco e recusava. Comia um pouco e recusava. E assim, ele foi pedindo e quem pagou a conta foi o analisante. Esse foi o pagamento da sessão. Então, aquilo foi uma sessão, aquilo aconteceu. Até falando assim, pensando, acho que isso é muito interessante para pensar outras formas de atuação terapêutica, por exemplo, o acompanhamento terapêutico, a atuação em instituições, que a psicanálise não se feche só naquilo, né, de uma clínica, do atendimento clínico, né? Mas então tem essa história aí de que
ele atendeu essa pessoa assim. Tipo, ele pediu dezenas de pratos, é isso?
Pediu alguns. E aí ele dava duas mordidas e recusava. E deixava
e
o prato.
Outra coisa.
E pedia outra coisa.
Bem provocador mesmo. Né? Tem uma pegada de provocação.
Tem uma pegada de provocação e uma pegada também de poder criar um cenário para poder fazer uma análise, para que uma análise aconteça, porque trazer essa pessoa para um consultório e falar para ela que o preço vai ser X, qual é o trabalho que pode acontecer ali? Eu acredito que é muito pequeno. Então, a gente tem que se inventar, tem que se pensar. Né? O Lacan fala em algum lugar aí que o analista tem que estar à altura da subjetividade da sua época. Né? Então, a gente tem que estar pensando as questões aí que estão acontecendo e poder inventar, e poder criar alguma coisa para que um trabalho assim, ele aconteça.
Acho que é muito legal isso, de que ele... De que para ele o psicanalista tem que estar à altura da subjetividade da sua época, né? Porque o quanto é importante a gente estar conectado, com entender os movimentos, entender o que está acontecendo, né? Porque eu só vou conseguir também ler esse mapa da realidade da pessoa se eu tenho uma compreensão do que a gente vive, né? E quais são as dinâmicas que acontecem por trás do que a gente vive, né? Porque justamente isso é muito fácil, talvez, entender A mais B igual a C, mas o que está por trás, como que as coisas vão se estruturando, quais são as dinâmicas, o que manipula, né? O que nos puxa para certos lugares, o quanto é importante saber mesmo, né? Assim.
Sim, aí está envolvido no social, assim, né? Está circulando pela cidade, está escutando os movimentos que estão acontecendo, porque a psicanálise também tem essa crítica de ser uma coisa muito individualista, muito ali do sujeito, nananã, e desconsiderar questões da realidade, questões políticas, a interferência do exterior.
Muito individual e muito elitista também.
Exatamente.
Né?
Sim.
Que eu acho que também essa acho que é a principal, na verdade, mais do que individual, do quanto acaba sendo elitista, né?
Sim, sim. Acaba mesmo, porque quem no Brasil de hoje, onde as pessoas passam fome, quem pode pagar uma análise, né?
Sim.
É uma pergunta, assim, fundamental. E que a gente, enquanto psicanalista, tem que estar se fazendo a todo momento o que a gente faz com isso, né? Porque até onde a gente escuta, até onde não.
Eu acho que vai para essa outra esfera de quantos psicólogos e psicanalistas acabam, então, oferecendo atendimentos sociais, né? Ou então, enquanto clínicas também, mesmo particulares, acabam oferecendo também ali um percentual do atendimento como social, justamente para sair desse campo elitista, né? Justamente para sair dessa coisa de que a terapia vai ser uma ferramenta só para uma classe.
Sim, em uma classe bem específica, né? E aí eu já vou... Posso entrar com a publi?
Momento publi.
Inserindo quadros nesse podcast. Tem uma expressão que eu gosto e que se tornou uma das camisetas que eu criei, que é morte ao lacanês, que é exatamente isso, porque o elitismo da psicanálise não está só enquanto a gente cobra numa sessão. Ele também está enquanto a gente... como a gente transmite o ensino do Lacan. Né? Porque o Lacan ele também é conhecido por ser muito difícil. Ele, e não é, um fato. Né? Eu até compartilhei hoje lá, não entendo o Lacan e voto num determinado eleitor. Né? Até porque essa é uma coisa dele, né? Ele não escreveu para ser entendido, diferente do Freud, que tinha essa intenção, o Lacan não tinha. Mas ele... E aí algumas pessoas transmitem a psicanálise ainda desse lugar, que é falando difícil, né? Como se falar difícil fosse sedutor, como se fosse parecer mais inteligente, mais culto, porque falo de um jeito que não sou entendido, né? Veja bem como eu sou muito melhor, eu sou muito mais legal.
Que a psicanálise, acho que, de maneira geral, como um todo, acaba tendo bastante isso, né? Acho que não só... Acho que o Freud, sim, escreve para ser entendido, mas também... Nossa, dificílimo de entender.
Sim, sim.
Né? E aí o quanto tem esse aspecto mesmo, né? Assim, de que dentro da psicanálise tem uma linha que é... Eu vou me mostrando o quanto eu sou inteligente, o quanto eu sou culto, através de quão complexo e quão difícil eu também vou fazendo o acesso àquilo que eu tô, àquela teoria que eu estou disponibilizando, né? Então eu disponibilizo, mas não bem de verdade, né? Assim, eu limito o público para quem vai chegar isso, através disso, né?
Exato, e aí isso se fecha para muitas pessoas, né? Porque... O psicanalista, ele tem esse estereótipo também, né? Da pessoa que se veste em tons pastéis, não tem expressão e tem um consultório com móveis de madeira, né? Então, é o quão acessível é isso, né? Para as pessoas, por exemplo, que vem da periferia, o quão confortável elas vão se sentir numa análise ali num lugar desse, né? Sabendo que elas não estão pagando o preço que a pessoa cobra, enfim. São várias questões. Então, eu achei curioso, porque essa expressão morte ao lacanês, as pessoas acham que a gente quer que o Lacan morra, né? O ensino dele. Mas é a morte a essa forma difícil de transmitir, porque ele falou difícil, mas ele fez muita coisa, né? Ele fez a parte dele. Agora, e a gente que tá aqui faz o quê com isso, assim? Então...
Mas o quadro também tem esse aspecto da linguística mesmo também, né? Assim, o quadro tem esse rebuscamento, mas acho que pelo que eu entendi, assim, o quanto ele se preocupa com a linguagem também, ou não.
Então, isso é legal. Acho que a gente tinha que voltar. Acho que esse é um ponto muito importante. Ah. O Lacan, ele... segue a partir do Freud, e o Freud é muito biologicista, assim, né? Muito do orgânico, ele vem de outro lugar. O Lacan, ele parte a partir da linguagem, ele vai ler lá o Saussure, ele pensa o funcionamento psíquico enquanto o funcionamento de uma linguagem. Isso é uma coisa bem, assim, é muito interessante, é muito... bem diferente, e aí a partir disso a gente sai um pouco desse lugar de gênero, de corpo, vai pensar isso também, mas de outro lugar. E aí o que eu queria falar sobre a teoria do Lacan também é que o ensino do Lacan, diferente do Freud, que escreveu muito, depois que o Lacan rompe com a escola, ele passa a transmitir o ensino dele oralmente. Então ele tem uma sala em que ele vai falando. E os alunos que estavam nessa sala vão anotando e depois escrevem os livros do Lacan. Então, o Lacan tem seminários. Se você for comprar um livro, você vai comprar um seminário do Lacan. Tem o seminário 1, 2, 3. E isso é uma coisa cronológica do Lacan. Diferente do Freud, que não é aconselhado a ler cronologicamente o Lacan, algumas pessoas indicam que seja lido cronologicamente. É até interessante, assim, ver como ele se desenvolve. E, apesar de não ser uma teoria desenvolvimentista, né? Mas é... E aí ele tem esses seminários. Então, tem alguns tipos de tradução. Porque cada um escuta de um lugar, apesar de alguns textos ele ter autorizado ser publicado daquele jeito. Tem a questão de como a pessoa ouviu e colocou no francês. E aqui no Brasil, a gente tem a questão de como a pessoa traduziu para o português. Né? Entre a gente, assim, os psicanalistas têm uma crítica muito grande quanto a isso, porque às vezes algumas palavras dão uma conotação diferente para aquilo. Mas então, o ensino do Lacan, ele foi transmitido oralmente, e ele tem os escritos. Tem dois livros, são escritos e outros escritos, e esses são, de fato, os textos que o próprio Lacan escreveu. Então, depois de todo um seminário, que durava, tipo, sei lá, um semestre, um ano... ele escrevia um texto resumindo aquele seminário, que aí são os escritos.
Só de curiosidade, assim, porque eu acho legal que você falou, né, do Freud, o texto dele é escrito, né? Mas bacana do Freud é que é os dois, na verdade, né? Assim, porque lembro de uma curiosidade até que foi com o Paulo Albertini, que é o estudioso do Reich, mas que também estudou muito Freud justamente por causa do Reich, que ele fala que o Freud, ele apresentava, assim, algumas das palestras, alguns dos seminários, que ele chegava, falava por, tipo, uma hora e meia, duas horas, apresentava todo o conceito que ele quis desenvolver com aquilo, tal, não sei o quê. Aí passava, assim, tipo, um mês e, de repente, ele escrevia aquilo que ele já tinha falado na íntegra, né? Assim, ele literalmente, assim, tipo, ele tinha tanto na cabeça dele aquilo que ele passa um mês, ele vai lá, senta, digita e ele lembra absolutamente de tudo, né? E a outra coisa também é que dentro da psicanálise do Freud, né, dentro do círculo, né, com os próprios discípulos, não podiam levar texto escrito quando fossem apresentar o que eles estavam estudando também. O Freud não permitia. O Reich, na primeira vez que ele foi apresentar, levou um pito porque ele foi lá com um bloquinho de notinha, né? E não podia.
Que feio, Reich. Isso não se faz com o Freudinho.
Nossa, mas eu fico pensando, né? Imagina que louco, assim. Porque você vai apresentar, assim, conceitos super difíceis, falar de toda uma teoria, de como você tá falando, né? De coisas abstratas e tal, que você tem que falar, assim, uma hora e meia sem nenhuma nota, né? Assim, tipo... E de uma forma muito coesa, muito concreta, né? Tipo, apresentando o início e tal, tal. Gente do céu.
Passando nervosa. Né? Hashtag nervosa.
Coisas que só aconteciam porque não existiam mídias sociais, nem internet.
Não tinha um TikTok.
Não tinha TikTok pra você ficar ali.
Fazer uma trend.
Se estudar meia hora e achar 5 minutos para depois, né, para desconectar, né? Então, pessoas se conectavam, eu acho que aprofundava. Mas divaguei aqui um pouquinho, mas só porque eu acho interessante essa questão, assim, da oralidade, do quanto a oralidade é importante.
É, eu fiquei pensando que o nosso trabalho é isso, né? O paciente não manda uma carta dizendo o que ele sentiu, que foi você. Ele fala, porque falando a gente se perde um pouco também, né? A escrita, ela tem essa coisa de você poder apagar e você escrever de novo, e um controle, uma organização, e a fala é isso um pouco mais livre, que vai saindo, e aí você tem que se haver com o que saiu, né?
Aí os dados falhos aparecem, e você tem que... Opa, pera, não é o que eu quis dizer.
Bom dia, senhora!
Mas...
O ato falho é um bom dia, senhora! Achou que ia passar despercebido? Vem cá, gatinha!
Ai, ai, mas vamos lá, vamos voltar. Eu estava falando da oralidade, da questão de como, né, como que é a escola dele, né? Deixa eu pensar mais uma pergunta dentro disso. Tô ciente que o nosso tempo está acabando já desse bloco, eu queria já entrar e perguntar outras questões, assim, de aí um pouco mais da parte teórica dele, uhum. O que que tem de diferente ali, então, do Freud, já que ele leu tanto, né?
Uhum.
Tipo, acho que eu vou... Deixa eu aproveitar que tá no cabadinho, mas né, que tem essa questão muito forte dele, né? Que é o retorno ao Freud também, né?
Sim.
Uhum.
Vira e mexe, ele cita, ele retorna, mas eu penso que ele mais avança do que retorna, aquilo.
Uhum.
Tanto que até lembrei que eu falei da questão da linguística que ele começou, e aí ele avança, 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 e ele acaba na matemática. Então, eu, por exemplo, que escolhi psicologia, porque eu odiava matemática, agora estou me debatendo com lógica, que é um negócio, assim, absurdo. Então, para mim é muito difícil pensar, quando ele está na matemática, um retorno a Freud, assim, é muito sutil. Tanto que aí dentro da psicanálise hoje existe toda uma crítica do quanto ele retorna a Freud, de como ele retorna. Tem gente que não gosta de considerar o Freud, por exemplo. Né? Isso vai se dividindo hoje em dia, assim, por onde cada um quer seguir, por onde cada um lê. E aí isso, né, vão se desdobrando em novas escolas, algumas escolas igrejas, outras grupos, espaços. Então, isso é uma questão até hoje, assim, né? São perguntas que as pessoas acabam se fazendo. Eu penso que... porque é difícil para mim... Tá acabando, né? Tá bom.
Desculpa te perguntar. Infelizmente, chegamos ao final do nosso segundo bloco. Voltamos daqui a pouco para perguntar um pouquinho mais sobre Lacan, sobre a questão da teoria dele um pouco, e já voltamos. Fica com a gente.